Estamos recebendo agora no Espaço Livre a extensionista de matéria de São Cepé, Cleisa Peixoto. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
Também estamos recebendo no Espaço Livre a veterinária de Emater, Lilian Seolim. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes.
As novidades aí da Emater, né? E começando, então, a nossa entrevista de hoje, com um convite, né, para uma excursão dia de campo que vai acontecer.
Isso, a gente está abrindo convite em especial para os produtores de bovinos de leite. No dia 27 de novembro, na próxima quinta-feira, a gente vai participar de um dia de campo de manejo de dejetos e biodiversidade. Na verdade, é um dia de campo relacionado a bovinos de leite em São João do Polesne. Esse dia de campo está sendo patrocinado pelo programa RS Biodiversidade. Então, a intenção é sair de São Cepé às 7 horas da manhã, almoço no local e retorno. Todos os custos de transporte e alimentação são por conta desse programa RS Biodiversidade e as inscrições também são gratuitas. Uhum. Então, é só mesmo a vontade de ir, né, a organização do tempo, e a gente está recebendo as inscrições ali na Emater. Então, todos os interessados que queiram participar, as inscrições estão abertas, né, e a gente está no aguardo para até a terça-feira da próxima semana a gente encaminhar a lista, principalmente com o RG para o transporte, né, que vai sair aqui de São Cepé. Então, em frente à Emater, 7 horas do dia 27.
E também, assim, ó, é importante ressaltar, né, Lilian, que não precisa ser produtor de leite, né?
Sim.
Basta ter interesse no assunto, mas a preferência seria aos produtores de leite.
Mas o foco é no leite.
Exatamente, mas podem outras pessoas que têm interesse, né, em participar, assim, para conhecer o trabalho lá de São João do Polesne. Podem homens, mulheres, jovens, né? É que a gente gostaria que de lotar o ônibus para aproveitar essa oportunidade. E só que às vezes tem pouco tempo de divulgação, então a gente está usando esse espaço aqui, que eu acho que a gente atinge mais o pessoal. Claro que a gente está fazendo alguns contatos também, né, com produtores, mas é importante outras pessoas que às vezes a gente... Ah, mas eu não fiquei sabendo, não fui convidado, né? Então é uma oportunidade do pessoal ficar sabendo que é para todos. Quem então faça contato ali na Emater ou até na rádio, né?
Sim.
De repente vocês nos repassam. Mas a gente gostaria, assim, que fosse um número bom de produtores, aproveitando essa oportunidade que não vai ter despesa, né, para o produtor, que às vezes o que dificulta a participação em eventos assim, é o custo, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade.
Com certeza. Tem que levar algum documento na inscrição, ali na matéria?
Isso,
ou não?
A gente precisa do número do RG, né? Para passar para os responsáveis, né? E o nome completo para a lista, né? E no dia também da viagem, levar um documento de identificação, né? Para qualquer tempo estar identificado.
Conforme a demanda forem chegando as inscrições, vocês já vão fechando a lista, né?
Isso.
Conforme a de chegada ali.
Isso.
É, nós já temos alguns produtores que já estão certos que irão participar, mas temos algumas vagas ainda, né?
Uhum. Então, até terça-feira, as inscrições lá na Emater, né?
Isso.
E aí, já na quinta, a viagem, né?
A viagem, né?
Isso.
É São João do Polesne, né?
Uhum.
Esse evento já tinha acontecido em outros anos? Sempre acontece ou é a primeira vez?
Acho
que esse projeto aí é novo, né, do RS?
O RS Biodiversidade, na verdade, é um projeto que é um programa já, mais antigo, né?
Ah,
São Cepé ainda não teve oportunidade de participar.
São Cepé não participa desse programa, mas de outros, né, no caso da Chamada Pública do Leite, que é também um programa, né? E São Cepé foi aberto essa oportunidade para São Cepé levar os produtores, né? Então, mas São Cepé não participa desse projeto.
Sim. Alguma novidade com relação à Feira de Natal? Nós já estamos aí no final de novembro, né? Quase se aproximando de dezembro, quase Natal, né?
Quando a gente vê, tá aí o final do ano, né? Então, vamos aproveitar, Bruno, a oportunidade para divulgar os produtores interessados em participar, que até o dia 17 a gente determinou, assim, uma data para o pessoal se inscrever. Quem quiser participar como feirante ali, trazendo seus produtos para comercializar, né, durante todo o dia, como sempre acontece, que já é tradicional a Feira de Natal.
Com certeza.
Vai ter peixe também, né, alguma oferta. A gente ainda está fazendo o levantamento dos produtores que vão participar. E então, aproveitamos esse espaço já para divulgar, né? Até dia 17 de dezembro, ainda tem tempo, mas para as pessoas irem se organizando, para a gente também poder organizar o espaço ali, que é uma atividade em parceria, né, com a Secretaria de Agricultura, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, a gente está aproveitando para já ir divulgando que dia 23, que será na terça-feira, né, 23 de dezembro, durante todo o dia feira de Natal, com oferta de peixes também. E as inscrições para participar até o dia 17.
Uhum.
Tá? Pode ser na Emater as inscrições.
Aí pode se inscrever produtores, não só de peixe, mas...
Sim, sim, produtos coloniais,
coloniais,
né?
Coloniais, querem comercializar.
Exato.
Artesanato.
Também artesanato, né?
Isso. A intenção é fazer a organização do espaço no dia anterior, no dia 22, para já na terça-feira, quando os produtores chegarem, já ter a estrutura toda montada.
Sim.
Em função disso, vai ser necessário a contratação de um segurança para passar a noite ali cuidando do espaço, né? Então, os produtores que forem utilizar as barracas que forem montadas pela Prefeitura Municipal, a gente está pedindo um auxílio de R$10 para o pagamento desse segurança, né? Então, é um valor simbólico, na verdade, né? Mas porque o material fique cuidado durante toda a noite, né? Para na outra manhã estar tudo pronto para iniciar a feira, então.
Será em frente à Cooperativa Querência?
Isso, no mesmo local, anos anteriores.
Tá certo, então. A gente sempre lembra, né, que quando há essas feiras, o pessoal já vai cedo para lá, ali por volta de 7, 8 horas da manhã... O pessoal já sai lá para garantir o seu peixe,
é,
né?
É, isso. É, a partir das 8 a gente recomenda. Porque antes tem toda uma organização,
pois
né?
É, justamente.
Às vezes os feirantes nem conseguem se organizar ali e os consumidores já estão. Isso é bom também, né?
Ansioso, né?
É, mas a partir das 8, assim, é o horário que a gente combinou de começar, né? A comercialização.
Uhum.
E a gente sempre convida o pessoal aí prestigiar, né, Bruno? Mesmo que não vá comprar, vá lá dar uma passeada, vai lá ver os produtos. Porque isso incentiva o pessoal que vem, né, que se prepara, que a gente sabe que tem trabalho, dias fico se preparando, né, para ir a essa feira. Então, a gente convida a comunidade para ir prestigiar o evento.
Com certeza. Com relação aos equipamentos de inseminação, né?
Durante essa semana, nós recebemos, via FEAPER, que é um fundo estadual de apoio aos produtores rurais, um equipamento de inseminação artificial para a Associação de Produtores Rurais. Então, a associação que foi beneficiada foi a Associação do Terceiro Distrito, ali em Palmas, que recebeu esse equipamento, então, para a utilização dos associados. Cerca de 10 produtores vão ser beneficiados com esse equipamento, para estimular mesmo a utilização da inseminação artificial, né, uma tecnologia de reprodução importante, e também montagem de estruturação para que a gente comece a trabalhar com as doações de sêmen que estão sendo feitas por cabanhas parceiras, né? Mas para que esse sêmen consiga ser distribuído, a gente precisa organizar os produtores, organizar o equipamento, quem vai ser o inseminador, né? Principalmente em bovino de corte, que dificuldade grande é a visualização do cio, né? Quem trabalha com bovino de leite é mais fácil, né? Que está duas vezes por dia, especialmente vendo o comportamento das vacas.
Sim.
Então, isso provavelmente vai ser para o próximo ano, né? Agora a gente está fazendo toda uma organização desse programa para começar a trabalhar no próximo ano com essas doações de sêmen, né? A associação, na verdade, já está trabalhando dentro das suas propriedades com o equipamento, né? A gente espera que seja muito útil.
Até no seminário de pecuária familiar o pessoal perguntava, né? Se como é que fazia para ganhar ou se ia ganhar, né? Mas tem que ter toda uma estrutura para receber, né?
Isso, a gente precisa de uma organização, né? Quantos animais, quem vão ser os produtores, é todo um pouco mais complicado do que a compra dos touros, por exemplo, né? Precisa de uma logística um pouco diferente, então precisa de uma organização, né? Mas isso tudo a gente está trabalhando.
Com certeza. Exato. Com relação ao programa de ovinocultura, né? Da Arco?
Isso. A parceria com a Prefeitura Municipal, essa semana nós iniciamos a coleta da lã, né? Eu acho que o nosso secretário da Agricultura, o Edson Bagolin, já veio conversar aqui a respeito disso, né? É uma parceria da Arco com a Prefeitura Municipal, que é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, e a Prefeitura Municipal, para a coleta de lã, para raças laneiras especificamente, né? Coleta de lã de matrizes, e se for interesse do produtor de carneiro, do carneiro também, para avaliação das micras dessa lã e qualidade, né? Então, nós tivemos um piloto essa semana no Passo dos Freires, mas esse projeto vai ocorrer durante todo o ano que vem. Porque agora, nessa época, está acontecendo a tosquia, né? Então, muitos produtores já trabalharam nos seus animais e não tem lã para fazer a coleta agora.
Sim.
Mas a gente, mesmo assim, está fazendo o registro, né? Os produtores interessados. E as coletas vão acontecer também durante todo o ano de 2015. Então, mesmo que agora, nesse momento, não, as ovelhas estejam sem lã, né, a gente está recebendo as inscrições dos produtores interessados para ir fazer a coleta no próximo ano, quando tiver pelo menos 5 centímetros de lã crescida, né, que é o necessário para fazer a análise da lã.
Então é importante procurar já desde agora, né?
Para a gente até organizar, né, depois o circuito de produtores, que também é necessário a solicitação de brincagem. A Arco envia um brinco específico para esses animais, né? Uhum. Então a gente precisa fazer a solicitação dos brincos, né? Organizar todo o material para conseguir atender da melhor forma os produtores.
Aí depois são identificados, tudo?
Cada animal é identificado, a lã é identificada de acordo com o animal, então cada indivíduo vai receber a resposta da sua análise, né, individualmente, para depois fazer a análise dentro do rebanho, até para a seleção genética, né? Sim. E lembrando que é um programa que não tem custo para o produtor, né? A equipe técnica é formada por um técnico da Secretaria de Agricultura e técnico da Imater, então toda a logística acontece pela Secretaria de Agricultura e Imater. A análise é feita pela Arco, né? Então, para o produtor não teria custo, a não ser a única contrapartida que a gente solicita é a abertura da propriedade, né, e o auxílio na coleta desse material e depois na análise dos resultados, né?
Sim. E qual o benefício para o produtor nesse sentido?
Na verdade, é importante que o produtor conheça realmente o seu rebanho, né, a qualidade da sua lã. Porque muitas vezes na comercialização, quando não se tem certeza da sua qualidade, às vezes acaba se perdendo, né? E é um comércio de barganha também, né? Comprador, vendedor. E o produtor, tendo certeza da qualidade da sua lã, ele pode também, né, comercializar, sim, de uma melhor forma, né?
Melhor,
receber,
né,
um valor melhor. Sim. E dentro das suas matrizes, ele selecionar aquelas que têm a característica de melhor lã, né? E dependendo se a intenção for mesmo lã, fazer o descarte das que não. Porque é também uma questão de genética, né? Isso, sim, vai ser repassado para os filhos, filhas.
E às vezes os produtores acabam não sabendo, né, também essas questões aí.
Então vai ser analisado em laboratório, né? Então, para ter a certeza mesmo da qualidade da lã. Isso.
Com relação ao grupo de mulheres, né? Alguma novidade aí? Segue sendo
Olha,
divulgado?
Bruno, agora nós estamos numa época de encerramento das atividades do ano,
pois
né?
É.
Final de novembro já tem grupos já fazendo sua reunião de final de ano, de confraternização, de fazer uma avaliação das atividades que foram feitas durante o ano. E dezembro também, né? Depois de janeiro, a gente vai ter um período de férias. Alguns grupos já optaram por não se reunir em janeiro. E aí, em fevereiro, março, a gente retoma as atividades, né? Mas são grupos que, independente do acompanhamento da Emater, elas fazem seus encontros, fazem as suas atividades, né? Mas quando a gente, na medida do possível, a gente tenta acompanhar e auxiliar. Agora a gente está num período, assim, de confecção de artesanato, mais voltado ao Natal, né? Que o pessoal gosta de organizar sua casa, fazer alguma decoração. Então, a gente está trabalhando nessa questão mais de artesanato e também preparo de alguns pratos mais voltados para o Natal, como a preparo de panetones, né, que o pessoal gosta muito. Então, a gente também está fazendo atividades práticas nesse sentido, né?
Uhum. É uma avaliação, então, desse grupo de mulheres, né, Cleis? A gente vê aí que as mulheres, elas estão participando, estão ativas aí no interior, participando, ou ainda é um pouco tímida?
A gente percebe que tem comunidades que a participação é maior, né? Que já tem mais tradição, assim, em participar. E outras localidades, a participação é menor. Mas isso é normal dentro de um grupo, né? Às vezes tem muitas questões, às vezes a distância, né? Às vezes... Então, tem N motivos, mas a gente percebe que as que participam gostam, né? E manifestam, assim, a importância daquele momento que elas têm de se reunir, de conversar, de trocar, de aprender, de ensinar, né? Então é um momento muito importante ali que elas têm de fazer de ter esse convívio na comunidade, que as pessoas que moram no interior moram às vezes em distâncias grandes e não se visitam, não conversam, né? Então a gente observa que é bem importante.
Uhum. E as atividades nas escolas, a gente via até que encerrou ontem, né?
Exato, a gente fez uma programação em conjunto com a SMEC, né, com a Secretaria de Educação, o setor de alimentação escolar, né, que o pessoal chama de merenda escolar, que não é mais merenda, é alimentação escolar mesmo. Então tem a nutricionista responsável, a Vanessa Figueira, e a gente fez uma atividade, procuramos assim atingir todas as escolas do município. Então ontem a gente encerrou com as creches aqui, e então tivemos a oportunidade de fazer essas visitas e fazer uma conversa com os alunos, né, sobre alimentação saudável, sobre essa questão das escolhas, de ter das crianças, desde pequenas, já saber fazer as escolhas corretas. E isso também a gente nota que precisa muito da participação dos pais também. Aí a gente até estava se propondo para o ano que vem fazer uma atividade nas reuniões com os pais, né? Porque tem muitas coisas que não dependem das crianças. É. Os pais é que são os principais responsáveis, né? Então foi muito positivo a gente ter, desde crianças do maternal, assim, pequenos até jovens que já estão no oitavo, nono ano. Então foi bem importante e a gente quer seguir essas atividades para o próximo ano. Atingimos assim, em torno de 750 alunos, né? Nesses 2 meses, começamos outubro, novembro. Começou na Semana da Alimentação, que Sim. é em 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. E aí a gente foi estendendo, né? Mas conseguimos atingir todas as escolas, mas não todos os alunos, Sim. né? Porque nós somos em horários que não conseguimos atingir todos, mas para o próximo ano, de repente, a gente consegue atingir mais alunos. E a gente é um trabalho educativo mesmo, é uma construção. Não é que numa palestra tu vá mudar, né, a atitude, mas já é um começo, né? E isso, alimentação, é uma coisa que tem que ser falada muito, muito, muito sempre, né? Porque a gente vê assim, quanta consequência ruim por uma alimentação errada, questão de saúde, né? Problemas de saúde. E muitas vezes a alimentação é a principal causa de problemas sérios de saúde e que os pais, às vezes, não estão atentos a isso.
E até, inclusive, aquelas cantinas foram proibidas nas
Exatamente.
Escolas.
Exatamente. Né? É, porque a escola tem que dar um exemplo, né? E a família também, quando a gente fala, não se deve fazer isso, mas sim em casa. Um exemplo, né, do refrigerante que a gente fala muito, né, de diminuir o consumo. Mas se na família é apresentado diariamente o refrigerante, como é que a criança não vai fazer uso daquele alimento ser oferecido pela família?
Vai achar normal, né?
E aí, assim, principalmente as crianças do meio rural que têm mais oportunidade de uma alimentação saudável, né, que tem disponível e não valorizam isso. Então a gente faz essa fala com as crianças, mas às vezes eu acho que os pais seriam as pessoas que teriam mais força, né, assim, para dar este exemplo, porque
com
só
certeza.
Na fala não funciona muito. O importante é falar e dar o exemplo também, né?
É verdade. Teve alguma atividade prática ou foi mais uma conversa?
Não, assim? Foi mais uma conversa. A gente levou vídeos, né, assim, apresentando alguns destaques, assim. Tem um vídeo que é bem interessante, que as pessoas podem acessar até pela internet, que é Muito Além do Peso, o nome do vídeo, né? Então pode ser acessado até para a família olhar, né?
Sim.
Bem importante. E também teve alguns vídeos mais infantis, assim, para atrair as crianças menores, né? Mas foi bem importante, assim.
E quem sabe fazer para o ano que vem, né, Cleisa? Porque a gente vê aqueles reaproveitamentos com cascas, por exemplo.
Isso, aproveitamento integral, né? A gente está pensando em fazer algumas atividades práticas, né, para o ano que vem também.
Com certeza. Então, só reforçando, né, o convite para essa excursão para o Dia de Campo, que acontece na próxima quinta-feira, semana que vem, as inscrições lá na Emater, até que dia?
Até terça-feira.
Terça-feira, então, as inscrições. Tá bom, então. Obrigada pela participação.
Obrigada. Obrigada.